Fala, doutor!
A pandemia alterou completamente a rotina das crianças. Assistindo aulas de forma remota, distanciamento dos amigos, maior tempo com a família, menos atividades físicas. Tudo isso levou muitas delas a um quadro de estresse, algo que frequentemente se associa mais à rotina da vida adulta. Este é o tema da minha conversa com a psicóloga Angelita Wisniewski da Silva, do Hospital Pequeno Príncipe. Doutora, como essas mudanças influenciam no humor e até no comportamento das crianças?
A pandemia trouxe mudanças para as crianças num contexto muito maior, no sentido referente ao isolamento social. A vulnerabilidade das crianças à doença é menor. Isso já são dados que nos indicam, confirmam que o adulto é mais vulnerável à doença do que a criança, quanto à questão de agravamento, mortalidade. Mas esse isolamento social tem um impacto muito maior para as crianças e para os adolescentes. As crianças têm sofrido com o fechamento das escolas, com as necessidades de adaptação, de mudanças, privação de convivência, como você mencionou. Essas restrições todas estão associadas a preocupações que, como você bem disse, eram mais referentes, né, eram mais comuns entre os adultos. E hoje as crianças têm compartilhado com relação à queda de renda familiar, à sobrecarga de trabalho dos pais que estão trabalhando, alguns em casa, alguns precisando sair com esse sair para o trabalho ainda com essa preocupação com relação à pandemia, com uma preocupação maior em relação a como organizar a rotina das crianças, com quem deixá-las. Então, tudo isso tem sido uma realidade, tem tomado uma intensidade importante na vida das crianças. Com isso, crianças e adolescentes podem ter algumas manifestações, podem apresentar algumas manifestações que nós, profissionais de saúde, temos visto como reações, alterações comportamentais que estão relativamente esperadas. Então, crianças têm manifestado mais medo, mais insegurança, dependência dos pais. Algumas mostram quadros de irritabilidade, de inquietação, ansiedade. São várias as expressões, várias as formas da criança se expressar nesse momento. Alterações de sono, alterações de rotina alimentar também podem aparecer. Isso são manifestações esperadas, mas que precisam da atenção do adulto, porque em certa medida elas podem estar expressando também um sofrimento muito maior que precisa de ajuda profissional.
E o que configura especificamente o quadro de estresse infantil?
O estresse é uma reação, é uma forma de manifestação, podemos dizer, uma expressão, né? Uma forma da criança mostrar que ela não está dando conta de toda a situação, que aquilo ultrapassa, o que ela está vivenciando ultrapassa as condições que essa criança tem de vivenciar o momento. Nós entendemos que as crianças estão num processo constante, num processo muito importante de desenvolvimento, tanto das suas funções cognitivas, quanto dos seus recursos internos emocionais. Então, a criança parte de estruturas que ela vem se envolvendo, de estruturas que estão se configurando, se assegurando ainda na sua personalidade. E frente a uma situação nova, elas vivem situações de desequilíbrio, elas vivem reações de desequilíbrio. Então, a gente chama esse desequilíbrio de um estado motivacional de desconforto, um estado que vai possibilitar, vai gerar, vai motivar na criança a busca pelo reequilíbrio. Esse pode ser um momento que a gente considera estressante, porque é um momento em que a criança precisa ajustar, precisa fazer um esforço muito grande para ajustar tudo aquilo que é novo ao que ela já tinha de recursos internos, de recursos cognitivos. Isso em busca do equilíbrio, isso traz crescimento, traz desenvolvimento, amadurecimento para a criança. Mas tem seus riscos, tem suas demandas de atenção por parte dos adultos.
Como que os pais podem primeiro, então, identificar que isso está acontecendo e daí lidar com esse problema?
Nós destacamos o que nós podemos nomear como sinais de alerta. Então, quando uma criança ou um adolescente apresenta uma permanência, uma intensificação, uma insistência em reações emocionais e alterações comportamentais que são diferentes daquilo que a criança apresentava, se num primeiro momento ela apresenta mudanças no seu comportamento, nas suas reações emocionais, e nós consideramos isso esperado para um momento de estresse, de pandemia, a nível, né, do mundo aí. Então, se essas crianças e esses adolescentes não conseguem superar esse momento de desorganização, de desequilíbrio, nós temos um sinal de alerta, quando essas manifestações e reações emocionais são permanentes, são duradouras. Quando a criança, a adolescente, apresentam também sinais de desespero, de desesperança. Então, se eventualmente a criança apresenta frases, né, expressões verbais, como não aguento mais, quero morrer, não quero mais viver, não quero viver assim, se ela persiste nessas manifestações, é um sinal de alerta a que os pais precisam estar atentos para procurar ajuda profissional. Crianças com histórico de transtornos mentais, sinais prévios de fragilidade psíquica também podem precisar de uma atenção maior das famílias nesse momento. E outros sinais de alerta que nós destacamos são relativos à perda de interesse, a criança não se apega mais, não se motiva mais com as coisas que a motivavam antes. O consumo, a busca, né, por álcool, outras drogas aí na pré-adolescência ou adolescência, e até mesmo um isolamento maior da família, quando a criança deixa de conviver, não quer mais estar próxima, não tem interesse por estar próxima dos seus familiares ali, do seu convívio domiciliar. E como os pais podem contribuir, podem ajudar, né, como os pais podem estar atentos a tudo isso? A gente orienta aos pais, aos familiares, que se coloquem a ouvir, que tenham, busquem, né, procurem ter uma escuta sensível ao que a criança está dizendo. Às vezes ela não fala verbalmente, dependendo da idade da criança, do seu desenvolvimento, ela pode expressar muito mais na sua brincadeira. Então, um dos incentivos que nós fazemos, que os pais motivem a criança para que ela brinque. Hoje é mais comum que a gente ofereça um celular, um tablet, para que as crianças se ocupem e assim os pais consigam trabalhar, quando precisam trabalhar em casa, quando precisam cumprir suas funções domiciliares também. Mas é importante que os pais estejam atentos a que a criança possa brincar, possa expressar projetivamente as suas emoções, as suas questões. Então, essa escuta tem que ser sensível, tem que ser uma escuta que a gente mais procura ouvir do que falar para a criança, para conseguir entender o que ela está passando. Além disso, pais podem propor estímulos, convidar a novos interesses, a novas atividades que possam despertar o interesse da criança. Então, tentar fazer jogos em família, tentar fazer brincadeiras em família, tentar se dispor ali. E mesmo que os pais, né, uma mãe pode estar fazendo suas tarefas domésticas, um pai pode estar fazendo suas tarefas domiciliares, e possam estar atentos a estar conversando com essa criança. Enquanto se desempenha as tarefas, inseri-la no cotidiano, no desenvolvimento dessas tarefas. Também podemos orientar os pais, né, que respeitem o espaço das crianças, especialmente de pré-adolescentes e adolescentes, que buscam, muitas vezes, um refúgio, buscam se afastar um pouquinho da família, porque eles estão justamente numa fase de desenvolvimento em que precisam conhecer novas referências, precisam desse distanciamento, um pequeno distanciamento dos seus familiares e uma aproximação de outros grupos sociais para conseguir se perceber como ser humano, como sujeito independente dessa família, se identificar com outras referências também. Eles estão privados, por conta da pandemia, da sua convivência social. Então, é importante que os pais estejam atentos que, muitas vezes, a criança pré-adolescente ou adolescente vai precisar do seu espacinho, do seu refúgio, do seu contato com seus amigos, com seu grupo social, para se reorganizar. E isso é importante nessa faixa etária.
No Fala Doutor de hoje, eu conversei com a psicóloga Angelita Wisniewski da Silva, do Hospital Pequeno Príncipe, sobre os fatores estressantes para as crianças.
Fala Doutor, uma parceria da AERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná, e do Hospital Pequeno Príncipe.